A gente está quase um mês do desastre, né? É, a gente já consegue começar a pensar a falar das causas? E
sim.
A gente pode afirmar que houve negligência?
Sim, negligência e omissão por parte da Samarco, indiscutivelmente. Porque, primeiro, barragens, elas são construídas normalmente mais ou menos baixas e depois vão sendo elevadas, vai havendo um alteamento à medida em que se coloca mais e mais e mais resíduos, né? No caso era lama, mas também havia outros resíduos, havia mercúrio, havia resíduos até de outras mineradoras da Vale e tal. Para ir fazendo esse alteamento da barragem, é preciso que haja um controle técnico, não é? É preciso saber o quanto a barragem vai suportar, né? E até quanto ela estará segura. E isso não foi feito. Tanto não foi feito que a barragem simplesmente rompeu de uma hora para outra.
E como tem uma que está rachada. Conseguiram licenciamentos?
Eles conseguiram através do órgão que licencia no estado de Minas Gerais.
O que já é um pouco estranho.
Que já havia história, até, né? Inclusive, uma manifestação contrária de um instituto privado lá, dizendo que não era o caso de licenciar, porque não havia segurança. Mas, mesmo assim, o órgão, acho que é Copan o nome, lá de Minas, licenciou. E outra coisa, eles não tinham plano de contingência. Eles não tinham sirene, alarme, qualquer tipo de maneira de avisar a população. A barragem ficava na parte mais elevada, juntamente com os escritórios da Samarco, enquanto que a comunidade e o distrito todo ficava na parte mais baixa, não é? Então, se eles tivessem, por exemplo, uma sirene, as pessoas imediatamente saberiam que a barragem rompeu. E talvez todos tivessem sido salvos, porque as pessoas conseguiram fugir e subiram. Sim, agora, os que não conseguiram subir a tempo foram os que morreram.
A informação do plano de contingência é de que ele iria ligar para as pessoas, mas depois descobriu-se que esse plano, os telefones estavam desatualizados com pessoas, inclusive, que não moravam mais na região. Isso para a senhora indica essa negligência que a senhora já levantou, de que o plano de contingência não estava adequado para...
Que eu saiba, eles nem tinham plano de contingência nenhum. Eles não tinham. E outra coisa, é um distrito pobre. Uhum. Então não dá para você trabalhar com um distrito...
Telefone,
é. No primeiro momento eles falaram que tinham avisado o prefeito de Mariana, aí depois já não era o prefeito de Mariana, era o líder da comunidade, que ninguém sabe quem foi. É. E na verdade... Eu participei de uma audiência pública na Câmara Federal e nessa audiência pública foi passado depoimento de uma moradora. E ela disse que, na verdade, ninguém avisou ninguém.
Eles que viram a lama.
Eles
ouviram, né?
Exatamente, ninguém avisou ninguém.
E sobre essa confusão de informações? Porque no primeiro dia da tragédia, no dia 5 do mês passado, se falava em uma barragem. Depois essa marca falou que seriam duas. Na semana seguinte já falou em uma barragem. Isso é só um exemplo dessa confusão de informações pela própria Samarco. Uhum, pela própria
nem
empresa.
A Samarco sabia, pois é.
Pois é, como é que a senhora vê isso? Quer dizer, a Samarco não dá as informações corretas, ela dá uma pena à senhora. Como é que a senhora vê isso? Porque sempre há uma série de informações divergentes da própria empresa.
Sim,
eu conversei com uma série de prefeituras na semana passada. Também eles reclamaram de falta de orientação sobre como conduzir a lama. Estão com a lama lá em algumas áreas da cidade, eles não sabem se tirar, coloca onde, o que acumulou nas estações de tratamento.
No primeiro momento, a Samarco, inclusive, se recusou a falar com as populações. E aí houve um episódio estranho, e que no escritório da Samarco, o governador de Minas, né, deu uma entrevista, já foi uma coisa estranha, porque afinal de contas, por que o governador vai dar uma entrevista no escritório da Samarco? Não é, não é o usual, né, no caso. Mas a verdade é que eu acho que nem a coisa foi tão assim negligenciada, que nem a Samarco sabia exatamente o que estava acontecendo. É verdade, eles falaram em duas barragens. E
mas,
só
verdade,
que rompeu
que
foi a Fundão.
Por cima.
A outra nem tinha rompido. Uhum. E tem uma rachada, né? Que é
que a Germana.
A Germana, a que está rachada. Então, quer prova maior de negligência do que isso?
Outra dúvida que a gente tem é: os controladores, os gestores podem ser. Os gestores da Samarco podem ser responsabilizados criminalmente pelo que aconteceu.
Diretores.
E os diretores da Vale? A Vale
da
e
Vale
a BHP, elas podem ser envolvidas nessa questão, ainda mais que tinha lama da.
Legalmente falando, pode dar uma responsabilização da Vale e da BHP?
São as donas.
Olha, isso daí eu acho que a gente tem que muito examinar o caso concreto mesmo. Eu não posso fazer assim, chutômetro aqui, né? Não é possível. Então, não há dúvida que a barragem pertencia a Samarco, como não há dúvida que quem controla a Samarco são a Vale e a Billiton. Uhum. Sendo que a Billiton já tem um histórico de desastres pelo mundo afora. Então, né, desastres ambientais. Eu imagino que a Samarco tenha seus diretores. A denúncia criminal, ela pode ser feita contra a pessoa jurídica, mas tem que envolver também as pessoas físicas dos diretores. Então, em princípio, seria contra a Samarco os diretores da Samarco. Agora, se eventualmente esses diretores da Samarco forem também diretores da Vale, ou da Billiton, seja lá o que for, aí é outra história, né? Mas, em princípio, me parece que a responsabilidade é da Samarco e de seus diretores.
Eu pergunto isso porque ontem o diretor jurídico da Vale falou que ela não tinha responsabilidade alguma sobre a tragédia, sobre tudo juridicamente falando sobre a tragédia, o rompimento das barragens lá, sobre essa marca, eles não tinham responsabilidade jurídica, por isso que a gente levantou essa questão.
Não, mas em princípio, olha só, eu estava falando de responsabilidade criminal, isso. Tá? Em sede de responsabilidade civil, se a Samarco se tornar insolvente, aí as controladoras vão ser chamadas, não tem dúvida, né?
Sim.
Então, cada área, Samarco, né? Administrativa, civil e penal são independentes, né?
E falando nisso, há a possibilidade de uma ação civil a partir da 4ª Câmara contra a Samarco? Contra...
A partir dos procuradores da Força-Tarefa.
Ah, entendi. Tá? Mas isso porque na primeira instância.
Porque só se pode entrar com ações na primeira instância. Quem atua nas procuradorias regionais só pode entrar com algumas ações penais quando há foro por prerrogativa de função contra determinados políticos. E idem quanto a nós aqui da Procuradoria Geral. Então, as ações têm que ser ajuizadas na primeira instância.
Mas elas seriam independentes dos acordos que já foram feitos, por exemplo?
Esse acordo só foi feito no caso do Ministério Público, para ter uma garantia. Tá? Ele não tem nada assim... como se nós tivéssemos entrado com uma ação cautelar pedindo a indisponibilidade de bens da Samarco, que o juiz tivesse dado a indisponibilidade. O acordo foi para garantir pelo menos as primeiras providências. Ele não tem nada a ver com uma ação civil pública que vá pedir, tem a ver indiretamente só, reparação de todos os danos causados, não é? Em todos os locais por onde passaram esses rejeitos, né, da Samarco.
Porque na semana passada era para ser depositado 500 milhões disso. A informação da própria empresa, da própria Samarco, que não foi depositado porque já tinha uma outra ação de bloqueio de 300 milhões, não deu para depositar. Inclusive a empresa falou que não dava para pagar o salário dos funcionários porque o Ministério Público tinha pedido o bloqueio do valor. Como que a senhora vê uma empresa falar que não dá para pagar o salário dos funcionários porque o Ministério Público bloqueou, a pedido do Ministério Público foi bloqueado 500 milhões de uma empresa? Porque acaba que esse acordo que eles fizeram não foi pago na integralidade o valor.
Eu vejo isso como uma tentativa de tirar o corpo fora. Então, mas eu acho que realmente se ela não honrar essa caução, então nós vamos ter que partir para uma ação pedindo a indisponibilidade dos bens da Samarco. Se ela não honrar a caução, eu não sei realmente se ela não depositou ou não depositou, não chegou essa informação aqui, mas a gente vai ter que entrar com essa ação. E se a Samarco não tiver bens, quem vai ter que pagar vão ser as controladoras, alguém vai pagar, não vai ser o contribuinte, né, que vai pagar, né?
Sandra, a lei brasileira sobre segurança de barragens é uma lei boa? Nosso problema está na lei, está na fiscalização?
Olha, eu não conheço profundamente a lei, mas há, inclusive, em processamento no Congresso Nacional, uma nova legislação sobre a
questão, né?
E que não é muito bom, não.
Sim, vai
realmente vai fragilizar mais ainda a proteção. Agora, o nosso grande problema no Brasil, em relação a tudo praticamente que diz respeito a meio ambiente, é a questão de ter pessoas para fiscalizar o cumprimento das leis. Lei a gente tem boas e bastante, mas não tem ninguém para fiscalizar. Então, só, por exemplo, essas mineradoras de Minas Gerais.
Tudo é declaratório.
Uma quantidade imensa de mineradoras. Pelo que se apurou, havia quatro fiscais. Então, na fundação, na FEAM, né, na fundação que teria que fiscalizar. Ora, não há fiscalização. Então, se não há fiscalização, não adianta a lei ser boa.
O Ministério Público faz alguma fiscalização nesse sentido de...
Diretamente, de... não, porque não compete ao Ministério Público. Exercício de poder de polícia compete aos órgãos ambientais, estaduais, federais também, federal também, né? Mas até pela legislação, pela lei que regulamentou o artigo 23 da Constituição Federal, foram repassadas a maioria das atribuições que eram do IBAMA para os órgãos ambientais estaduais. Então,
é nesse
que
caso,
não tem, gente, que não tem, mas que tem que ter.
Nesse caso, por exemplo, que o impacto era em dois estados, o impacto do desastre, no caso do rompimento, né, dois estados seriam atingidos, quem tinha que ter feito esse licenciamento ambiental era o IBAMA.
Bom, eu não sabia que atingia dois estados.
Aí, porque não tinha um estudo. De impacto. Se tivesse um estudo, efetivamente, vendo os possíveis
impactos. Mas mesmo sendo feito pela, acho que é Copan o nome do órgão, mesmo feito por eles, já havia manifestações dizendo que aquilo não estava seguro, que não podia ser licenciado. E mesmo assim eles licenciaram. Então, na verdade, não adianta a gente ter leis maravilhosas se a gente não tem uma maneira de cumpri-las, né? Ou seja, se são dadas licenças que não podem ser dadas, se não há fiscalização das atividades. Nessa área de mineração é uma coisa muito comum, a ausência de fiscalização, né? E depois, normalmente, quando termina a atividade de mineração, a empresa vai embora e deixa ali um passivo horroroso e ninguém sabe como vai conseguir lidar com aquilo. Isso aí é comum. Então, a gente sempre fala isso, o Brasil tem ótimas leis, agora elas não funcionam porque os órgãos que teriam que fazer, exercer poder de polícia, né, no sentido de controlar se elas estão sendo cumpridas, não realizam isso.